Spelljammer é a maior e mais poderosa de todas as naves. Ela ofusca as majestosas armadas élficas, os zepelins dos gnomos e até as imensas cidadelas de pedra flutuante dos anões. Ela se move a velocidades aparentemente impossíveis para uma embarcação tão grande. Ainda assim, manobra com a graça de naves um décimo do seu tamanho. Está coberta de lendas e memórias de mil raças, e em seu rastro estão as vidas de planetas inteiros. É a Grande Nave, a Rainha do Espaço Selvagem, o Santo Graal do Flogisto, Spelljammer com S maiúsculo. Ouvi as suas histórias. Há quem diga que ela serve aos poderes sombrios, que transporta deuses malignos e Tanari de um mundo a outro. Ah, eu digo, isso é bobagem. E digo isso porque ela salvou a minha vida e a da minha tripulação. O espaço selvagem me salve de uma embarcação tão desajeitada, mas era tudo o que tínhamos. E estávamos sendo bem pagos apenas para entregar um pequeno pacote. Você pode chamar de contrabando, de luta pela liberdade. Eu chamo de um bom dia de trabalho e deixo assim. De qualquer forma, a missão estava comprometida desde o início. Os Nautiloides da frota de Theia estavam em cima de nós, antes de conseguirmos passar pela Lua. Uma dúzia deles, no mínimo, como se tivéssemos enviado convites. Eles estavam prontos para nos enfrentar. Não fomos tolos. Nós fugimos, é claro, mas eles nos seguiram. Então ela apareceu, radiante como um arcanjo, mergulhando na matilha de Nautiloides. A Spelljammer os dispersou como um cardume de sardinhas diante de uma baleia. Claro que eu tenho certeza de que era ela. Não há nada maior no espaço conhecido. Os Nauts se dispersaram em todas as direções, e um ou dois foram infelizes o suficiente para ficarem presos em seu plano gravitacional. Um deixou um buraco feio na asa esquerda, o outro colidiu com uma das torres. A torre iluminou-se, como se houvesse uma explosão, mas aparentemente não houve mais danos, e ela fez uma segunda investida. Nesse ponto, os Mind Flyers estavam convencidos do erro de seus caminhos, e estavam fugindo a toda velocidade. Eu acho. Não estou certo. Acredito que ela os alcançou. Nós não ficamos para descobrir. A Spelljammer não é uma criação do inferno, mas uma nave maravilhosa. E eu adoraria comprar uma bebida para o seu capitão se ele algum dia vier à Rocha de Brawl. Eu e meus companheiros temos muito a agradecer.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ver sobre Spelljammer. Chegamos no nosso ponto avançado na nossa pesquisa dos mundos do AD&D 2ª edição. Estamos chegando num dos mundos mais obscuros, apesar de já ter material até para a 5ª edição. Nós estamos também, a partir de Spelljammer, dando início a um período que a gente já teve uma conversa no episódio anterior sobre a Lorraine Williams, mas inclusive quem quiser saber mais sobre essa história, sobre a decadência da TSR, eu sugiro dar uma olhadinha no livro chamado Slaying the Dragon, de um cara chamado Ben Riggs. Existe um vídeo no YouTube que conta sobre ele, chamado A Brief History of the Legendary Dumpster Fire Called TSR. RPG Book Recap. Para quem queria ter as confirmações de tudo que a gente falou sobre as baixarias na cozinha da TSR, mas a gente vai também poder verificar que nesse período, Spelljammer é de 89, a Lorraine Williams começou a usar uma tática de mercado que é inundar as livrarias e os pontos de venda com diferentes materiais. O Spelljammer é o início do processo real de criação de vários mundos que vão aí permear pelo menos a primeira metade dos anos 90. Esse foi o cenário de vida mais curta, porque ele começou, bem, pelo menos na sua primeira encarnação. A caixa básica saiu em 1989 e já em 1993 a linha foi descontinuada para dar início ao Planescape. Tanto eu como meu convidado sentamos, fizemos o nosso dever de casa, damos uma pesquisada. Tem muita coisa para se falar, é um universo bem interessante. Foi a primeira vez que eles resolveram sair da caixinha completamente, deixar para trás muitos dos elementos de fantasia medieval para abraçar uma ficção científica que poderia ser uma simples réplica de uma ficção científica normal, mas ele teve uma série de influências interessantes. De Era das Velas, de Romance Planetário, Júlio Verne, steampunk,
uns conceitos doidos, como ptolomaico e esfera celeste. A gente vai ter essa conversa aqui, a continuidade dessa saga, com o meu grande amigo André Carneiro, cara. Tudo bom, cara? Como é que foi esse seu reencontro com o Spelljammer?
Tudo jóia, Pedro. Eu vou dizer que eu fiquei surpreso, né, de quando eu retomei as minhas leituras de Spelljammer, de me empolgar. Agora, revendo, depois de um tempão passando, eu percebi uma série de outras coisas que eu não tinha percebido originalmente. Spelljammer, assim, mudou um pouco a minha percepção, né? A ideia que eu tinha anteriormente mudou um pouco, né? Eu passei a ter uma admiração muito grande por esse cenário. Que é uma pena que ele sofreu pelas doideiras da TSR, mas também porque eu acho, isso a gente pode conversar, ele tem um certo tabu aí nele. Eu acho que, assim, espaço sideral, quando você fala de espaço sideral e fantasia, acho que rola um certo tabu aí, sabe? Se você disser, ah, tem esse outro mundo aqui que ele existe na imaginação das pessoas, ah, você tem esse aqui que é o mundo dos espelhos, esse mundo aqui existe nas páginas de um livro, todo mundo vai de boa. Falou espaço sideral, não, para, espaço não, aí a coisa é séria, deixa. Não vamos botar fantasia, tira esses seus elfinhos aí do espaço. Eu acho que o Spelljammer, talvez ele tenha tido uma resistência por conta disso. E vamos lembrar também que o Spelljammer também tem uma característica muito única, você não tem nada para comparar ele. Dragonlance você pode dizer, não, é tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, não sei. Você pode citar coisas e dar uma referência, o Spelljammer você não tinha, né? O Spelljammer é tipo o quê? Não sei. É tipo Spelljammer, sabe? Até Dark Sun você consegue, você vai citar Duna, você vai citar o John Carter de Marte, mas Spelljammer você não consegue. Eu vou te falar que eu descobri uma citação de Spelljammer agora, mas ela só faz sentido porque o filme Piratas do Caribe aconteceu, né? Que seria, né, Piratas do Caribe no espaço, entendeu? Spelljammer tem essa vibe, tá? De swashbuckling, aquela coisa de exploração aventurona. É. Você vai ver em determinadas... eu vou te falar depois do Gray Space, que é o sistema solar de Greyhawk. Você tem uns cantos lá que basicamente é o arquipélago onde ficam os piratas. Tipo as Ilhas do Caribe, você tem isso, só que no espaço. Então, eu fui vendo e aprofundando e eu passei a ter uma admiração maior pela ambientação, de verdade.
A grande mudança a partir da proposta dele é a ideia de que, apesar de ser ficção científica, apesar de ser viajar sobre o espaço, ele está muito mais associado à era das velas do que qualquer coisa associada à nave, foguete, propulsão. Até os conceitos básicos de física foram adaptados de maneira bem, eu não diria simplista, mas de forma simples e clara, para não virar um problema, não virar uma questão. Existe um barco no espaço? Existe, mas e aí? E a gravidade? E o ar? Ah, tá, a gente arruma uma explicação para isso. O importante é você não se preocupar. As grandes frotas estelares de Spelljammer nada mais são do que frotas marítimas lá do século XVII. Só essa proposta por si só, ela é muito rica e permite você dar uma viajada forte nisso, né? Não à toa, nós vamos conhecer também um pouquinho mais sobre o autor do Jeff Grubb, que é o grande pau para toda a obra da TSR. O Jeff Grubb estava na equipe de criação do Dragonlance, estava na equipe de criação do Forgotten Realms, mas pela primeira vez ali ele ganhou autonomia para tocar um projeto dele. O Jeff Grubb começou aos poucos, né? Ele participava dos eventos da Gen Con, tinha um evento chamado AD&D Open, que ele organizou todo em 1982 e fez o maior sucesso dentro do evento, muita gente jogando ao mesmo tempo. Isso levou ele a ser contratado como designer de jogos pela TSR, mas o primeiro projeto que deram para ele foi um que também fez muito sucesso, que é o Marvel Super Heroes. Aquela caixinha amarela, aquele basic set, foi ele que escreveu lá em 1984 mesmo. Aí, a partir do momento que eles entenderam, pô, esse cara consegue fazer um material próprio, ele dá conta do recado, ele gerencia as equipes. Então, acharam por bem, ele obedecia às regras, o que era uma coisa mais difícil com boa parte dos autores. Então, ele foi colocado para introduzir esse mundo que tem uma astrofísica fantástica e ele usa uns conceitos meio doidos. Vamos tentar falar um pouco disso. A gente já entendeu, então, que as naves espaciais são navios. Mas, André, como é que funciona a questão da gravidade, do ar? Afinal, dá para respirar no espaço?
No espaço, não. Mas uma das leis da física da ambientação é que todo corpo ele carrega consigo um envelope de ar ao redor dele que é proporcional ao tamanho dele. Então, mesmo o ser humano, se ele for jogado no espaço, né, que não tem ar, ele carrega consigo, ele está carregando o ar que ele, onde ele estava, e ele carrega esse bolsão de ar que vai durar algumas horas. Um navio tradicional, né, e os navios têm toda uma fichinha, porque a ideia deles era fazer um wargame naval no espaço. Se você olhar a fichinha do navio, se ele tiver com a tripulação dele de acordo, né, de acordo com o tamanho dele e tudo, o navio gera um bolsão de ar que dura 3 ou 4 meses, o que é mais do que normalmente uma viagem duraria. Então a questão do ar, e como é que você renova isso? Você tem magias, óbvio, que te permitem fazer isso, até magias de nível mais baixo, tá? Que é para facilitar a vida da galera, mas você tem também, simplesmente você chega nos lugares onde tem ar, entra com a nave ali, depois sai que a nave mesmo renova
recarrega.
Recarrega o seu bolsão de ar, né? Então eles facilitam bem a vida, também não tem radiação no espaço, né? Você só vai ter que se preocupar com não ter que respirar. Essa história também de vácuo, esquece. Simplesmente você está num lugar que você não respira. A gravidade, ela é, teoricamente, para ser simples. E ela realmente, a regra da gravidade é muito simples. Só que, se você trouxer o teu conhecimento científico de gravidade, tu vai querer complicar ela e tu não vai entender porra nenhuma. Mas ela é basicamente assim, você define define uma área plana, encaixa isso no lugar onde você quer, entendeu? Tipo, tem um navio. Então, assim, o navio faz mais sentido o quê? Vamos fingir que ele está em terra? Faz sentido que o plano atravesse o navio de maneira longitudinal. Aí, uma vez que você definiu esse plano, essa folha, né, vamos falar folha para ficar mais fácil, a gravidade em cima da folha, tudo puxa na direção da folha. Então, o pessoal está no navio, vai estar em pé ali, bonitinho, como sempre, mas também, embaixo da folha, tem uma força puxando. Então, se você for para o casco do navio, você também fica ali em pé direitinho. Você pensar desse jeito, né? Tenta assim, ó. Eu pelo menos penso assim, ó. Você tá no local, você tem a gravidade normal, como se você estivesse em terra, mas você tem também ao contrário. Lá embaixo você tem também a gravidade puxando. Pensar assim, não se estressar muito, acaba funcionando. O que eu não lembro direito é a questão de você entrar e sair do planeta, tá? Eu sei que quanto maior o planeta, maior é a gravidade dele, maior é o envelope de ar que ele gera e tudo mais, mas demora mais para você sair. Então, por exemplo, você sair de um planeta grande, um Erfida, um Krim, você vai demorar, não me lembro, tinha uma tabelinha, tá? Eles adoravam as tabelinhas, tinha assim umas X horas que tu ia demorar, até tu conseguir sair, tá? Porque ele vai carregando energia e vai, enquanto que de um corpo menor você conseguia se deslocar mais fácil. Mas o interessante é que as naves eram movidas à magia.
O que nos leva ao elemento mais importante de qualquer embarcação no cenário, que são os Spelljamming Helms, que numa tradução direta seria um lemes de Spelljammer. Mas se você observar o objeto em si, na verdade é um trono, uma cadeira de comando, em que você sentando ali, você se tornava o... Não dá nem para dizer capitão, porque a nave vira meio que uma extensão da percepção do corpo do piloto e ele vai movendo a partir da maneira que a tecnologia daquela embarcação vai fazer.
É, a ideia do Helm... Era... Os magos ficam muito felizes em Spelljammer, porque eles são fundamentais. Então você tem, basicamente, para você dar magia para a tua nave funcionar, você tem duas maneiras. As duas são interessantes. A primeira é, o mago vai lá, senta no trono, e aí, se eu não me engano, ele vai gastar slot das magias dele, e ele vai dar carga na nave. É claro que tem vários tipos de helm, você tem os helms maiores, os menores, que tem mais ou menos autonomia, e por aí vai. Mas a outra maneira é você destruir item mágico. Você tem literalmente uma caldeira, você joga item mágico, você destrói o item mágico, né? Você recicla e gera energia para a nave funcionar. Eu acho essa ideia, cara, uma das ideias mais geniais que tem e, ao mesmo tempo, uma das mais idiotas, assim. Uma das mais... É, depende do seu estado de espírito. Por que que eu digo que é bobo? Porque, cara, olha só, caramba, item mágico. Sério mesmo? Vai pegar item mágico, o item mágico, sabe, eu sempre achei que item mágico é mágico, é uma coisa maravilhosa, única, não, é commodity. E aí você vai lá e usa, você recicla, porque você sobe de nível, tu já deve ter uma porrada de itenzinho mais um que tu não usa mais, vai fazer o que com esses itens? Guarda pra, né, jogar na caldeira. Então, assim, é bem bobo. Por outro lado, por que que eu digo que é genial? Porque D&D é isso. Então o cara chegou, ó, a realidade de D&D, a gente já tinha conversado isso da outra vez, você até falou. O D&D, a partir de certo ponto, ele falou, olha, a fantasia que a gente emula é fantasia D&D, tá? D&D tem a sua própria maneira de ver as coisas. O Grubb aceitou, ó, D&D tem essa realidade, tem essa coisa, item mágico é commodity, tá, então vamos trabalhar com esse conceito. E aí colocou, então por isso que eu também digo que é genial. Então você tem que meio que botar sua suspensão de descanso, abraçar essa brincadeira e usa. E outras raças vão ter outras maneiras de viajar, tá? Mas o mais comum é isso, cara. Tu arruma alguma fonte de magia e manda ver.
Além do conceito de gravidade e de ar, ele também tem umas doideiras em relação a como é que os corpos celestes funcionam. Ele se vale de umas teorias antigas sobre como é que o espaço funcionava, especialmente teorias muito anteriores à verdadeira conquista do espaço. Você tem aí a teoria de flogisto, as esferas de cristal. E a esfera de cristal, em especial, é uma das mais importantes, porque é como ele define o que seria um sistema solar. Você teria um globo de cristal que ali dentro ele conteria aquele macroverso. Mas vou dar um exemplo lá, o Gray Space, o Green Space. Cada um desses mundos, eles são fechados dentro de uma esfera de cristal e tem as regras próprias. Tudo que não está dentro de uma esfera de cristal está numa área que eles chamam de Wild Space, que seria o equivalente ao espaço profundo, que não tem nenhuma regra variante, não. Ele só é mais distante, longe de tudo, isolado. O que te interessou mais no Gray Space em comparação às outras versões?
Olha, o Gray Space foi um dos produtos que eu pude ver agora, que eu não tinha visto originalmente. Assim, me encantou muito, porque ele basicamente é um exemplo de tudo que o Spelljammer pode ser. Uma coisa que faltou dizer é o seguinte: como é que você viaja grandes distâncias em Spelljammer? É mais uma daquelas leis da física que é do jeito que é porque sim. O que acontece é o seguinte: quando uma nave Spelljammer sai e pega uma linha reta, ela multiplica a velocidade dela por, sei lá, milhares de fatores, assim, 100, sei lá, 1.000, 100.000. Né? É uma aceleração absurda. É, se você fosse usar o nosso sistema solar como base, para a gente ir da Terra ao Sol, iria em um dia, se eu não me engano. E se você fosse até a Plutão, seria um mês, mais ou menos, que demoraria. Por causa dessa... Por que que é assim? Porque sim. Quando você toma uma reta, o troço acelera. Como se você pegasse, sei lá, uma ladeira infinita e você acelera simplesmente. E aí você consegue chegar. Como é que funciona? Você tem a esfera, que é feita de um material que ninguém sabe o que é, mas é indestrutível. A coisa bonita da esfera, antes de eu falar do Gray Space, é que é o seguinte: quando você chega nela, se tu chegar... E essas esferas, elas são como se fossem contas de pérolas que ficam flutuando no flogisto, né? Que é esse grande gás inflamável, ficam flutuando ali. Você consegue sair pro flogisto, porque tem lugar que tem portal, tem magia que invoca portal para você conseguir passar, essas coisas todas. Mas quando você chega, se você aproximar de fora da esfera, ela é uma grande bola prateada. Você vai se aproximar e você vai ver outra nave igualzinha a você vindo na sua direção, né? Uma superfície espelhada. Se você estiver do lado de dentro, ela é negra. Ela tapa totalmente, é completamente escura, só que ela tem umas pedras, ela tem umas coisas que emitem muita luz e muita energia incrustadas, como se fossem pedras pretas incrustadas nelas, em espaço, assim, e elas emitem uma luz branca muito forte. Se você chegar perto, tem lá uma regra que te dá um dano violento, tá? É isso que faz você ver estrelas nos planetas. Quando você olha para o céu, é tudo preto, você vai ver uns pontos negros, são essas pedras que ficam do lado de dentro.
Não são sóis que estão extremamente distantes, mas sim uma característica da carcaça que prende aquele sistema solar.
É, muito, muito show, né? É. O sistema solar do Gray Space, cara, para começar, você tem 11 corpos girando ao redor de um centro dentro dessa esfera de cristal. Beleza. O que está no centro? Normalmente você diria assim, é o Sol. Não, não é. É o próprio planeta Earth, onde fica Greyhawk. Então é aquela teoria de que a Terra é o centro, né? Em Earth ela é mesmo. Você tem o Earth, gira, e todo mundo, tudo gira ao redor de Earth. Isso já é maravilhoso por si só. E aí você tem duas luas que giram ao redor de Earth. Na sequência, o terceiro corpo é o Sol. Então antes do Sol, esses dois primeiros corpos são as luas. Você chama de lua, porque está antes do Sol. Aí vem o Sol. Aí, a partir do Sol, você chama de planeta. Por quê? Convencionou-se assim, porque sim. E aí você tem vários corpos, e cada corpo é uma doideira. É, as luas, a primeira lua se chama carvão, coal, e a segunda se chama rain, de chuvosa. E aí você tem uma delas, os drows vivem ali, em cavernas subterrâneas. A imperatriz deles se chama Lilith, que é um nome ótimo. Né? Na rain, você tem um ambiente parecido com a Terra, só que tem menos oxigênio. E aí você tem algumas criaturas más, os dragões, piratas nesse local. Aí depois a gente vai pro Sol, um grande corpo de fogo, que obviamente tem portal lá dentro pro plano do fogo. Tem muitas criaturas que moram lá de verdade, né? Elementais e criaturas ligadas ao fogo que moram. Aí depois você vê o cinturão de asteroides do Gray Space, que é uma grande casca, né? Que é 3D, né? Uma grande casca de pedras que fica ao redor, que é chamada de Grinder, o Moedor. Que é um nome maravilhoso para um cinturão de asteroides. Não precisa dizer que você navegar por ali é perigosíssimo. E ali tá cheio de pirata, de dragão. É como se fosse um arquipélago, sei lá, de Bahamas, não sei, cheio de piratas. E você tem que negociar por ali, como se não bastassem as pedras, você tem que lidar com os caras. Depois vem Idil. Idil é muito engraçado. Idil a gente chamaria, com a nossa mente científica, de gigante gasoso. Porque ele é uma grande esfera de gás maior que Júpiter. Só que ele não é um gigante gasoso, ele é literalmente uma bolha de ar. Uma bolha de ar maior que Júpiter. E tem uma casquinha que segura esse ar ali. O que é essa casquinha? Ninguém sabe. Tá sempre segura. E quando você entra ali dentro, você tem aquele grande espaço infinito de céu. Eu poria o céu azul, porque sim, mas é um grande céu. Você vai ter ilhas de terra, ilhas de fogo, ilhas dos outros elementos flutuando ali. Grandes, sei lá, bolhas de água flutuando. Tem dragão pra cacete morando ali. E é um bom lugar pra você recarregar o teu ar. Na sequência, você tem Gnidil, que é um outro gigante gasoso, que seria gênio, entre aspas, e Dil, só que Gnidil é do mal. É só gás venenoso, ele é, se não me engano, é avermelhado. E são todos gases nocivos. Se chegar perto e entrar, se tu não tiver proteção, você vai se ferrar. E ali você tem mortos-vivos. Você tem um gigante gasoso cheio de mortos-vivos, né, que ficam ali. Depois vem Kanata. Kanata é bizarro, ele é uma grande bolha de água flutuando no espaço. Só que você imagina uma bolha de água. Só que aí você tem duas bolas de terra dentro dessa bolha de água, cada uma numa posição, numa extremidade dela. Aí você pega essas duas bolas e elas começam a girar, elas estão rodando ao redor de um centro comum. Isso faz com que o formato, né, de Kanata seja um ovo, porque essas duas terras estão rodando. É um corpo de água, né? E aí cheio de coisa marítima ali, inclusive no caso os sarruagins. Aí agora vem Ginsel. Cara, Ginsel é o mais legal de todos. Como é que eu explico Ginsel pra você? Imagina um ovo de Páscoa, tá? Aí um ovo de Páscoa em pezinho e ele girando no sentido, né, da parte de cima à parte de baixo dele. Ele girando ali. Aí você pega esse ovo de Páscoa e tira uma metade dele e mantém a outra girando como estava. Isso é Ginsel. Tá? Eles falam que parece um biscoito que foi mordido. Então você tem a parte de fora tem coisa, a parte de dentro tem. É um lugar agradável, super tranquilo, habitável, com terra, com oceano. A não ser nas bordas, que é chamado de a mordida. Toda a área de bordas, que é cheia de tempestade. Um ambiente assim mais inóspito. Depois vem Borca. Borca é um porrilhão de pedras. Né? Você tem um aglomerado de pedras ali, de rochas, que, né, ficam dentro de uma bolha de ar, ficam ali rodando. Aquilo ali já foi um lugar que tinha kobolds, goblins e tudo mais. Eles já adquiriram a habilidade de viajar no espaço e começaram a aterrorizar as regiões ao redor, passar o cerol nos elfos e tudo mais. Acabou que o planeta todo, a área toda foi destruída com a ajuda dos deuses élficos. Aí hoje em dia é esse aglomerado de pedras e tudo mais. Depois vem Griela, outro aglomerado de terra, maior ainda do que Borca. Só que no caso dele é uma bolha de ar e você tem vários corpos de terra dentro, cada um meio que um planetoidezinho, e eles se entendem, tá? Ninguém bate em nada. Ele circula lá dentro e, porque sim, eles não se batem, tá tudo estável. E ali você vai ter elfo, anão, né, gigantes, meio que um mini ambiente de fantasia idílico ali. E por último, você tem, não podia faltar, um mundo plano, que é o chamado espectro, é uma grande moeda zona, que tem, sei lá, 100 milhas de diâmetro. E só que ele gira como se fosse uma moeda que você jogou no ar para fazer cara ou coroa. Né? Ele gira desse jeito. E aí tem a atmosfera normal. É um lugar que ele permite vida, mas não está habitado. Não se sabe exatamente por quê. Tem alguns postos comerciais lá. E os gnomos já tiveram uma base lá, só que teve uma tragédia, deu merda. Eles estavam criando hamsters gigantes ali, e deu ruim, os hamsters escaparam e destruíram tudo. Aí tem essa história ali. Então eles deixaram, tem uma estação de gnomos lá. Aliás, as naves dos gnomos, cada raça tem uma nave, tá? Os humanos são os mais assim, tradicionais. Você vai ter navios, porque os humanos pegaram navios de terra e converteram para viajar no espaço. As outras raças já fizeram coisas com uma função mais assim, imitando animais e tudo mais, e ficou muito bonito, né? O dos gnomos são grandes zeppelins, são grandes balões de ar que eles usam para viajar pelo espaço.
Dos sempre elfos, para variar, são borboletas, né? Sempre são com umas asas gigantes, uma coisa meio pavão, né?
É, uma coisa bem assim, com uma delicadeza, assim, uma leveza élfica. Pô, muito bonito. Tem um que, pô, que é um meio que a cara do Spelljammer, né? Porque assim, Spelljammer significa o tipo de nave. Ah, uma nave que viaja pelo espaço. Como é que a gente chama? Spelljammer. O ato de viajar pelo espaço, de você gerar propulsão através de magia e conseguir viajar pelo espaço, é chamado Spelljammer. Então também é um verbo. E tudo isso surgiu por causa de uma nave famosa, né? Uma nave que ela é inspirada no holandês voador, na lenda do holandês voador, daquele navio pirata, fantasma, que circulava pelos mares. É uma nave chamada Spelljammer, que fica circulando por aí, todo mundo ouviu falar, tem muita lenda, todo mundo quer ir atrás, acha que tem mil tesouros ali. E então Spelljammer tem vários significados, mas uma nave que todo mundo lembra quando se fala de nave de Spelljammer é a nave dos Illithids, né, dos Devoradores de Mente, que parece um navio, mas com os tentáculos na frente, assim, pô, muito bonita, com um design muito particular. Se eu não me engano, ela aparece em Baldur's Gate 3, o jogo de computador, se eu não me engano, que é o chamado, acho que é Nautiloid o nome. Pô, no, entre as raças clássicas de Spelljammer, tem uma raça que são aranhas escravagistas espaciais. Isso é do caramba.
É, as raças têm características culturais que são acrescentadas a elas, né? Por exemplo, os Beholders, eles são xenófobos. Você tem os orcs, são engraçados porque eles são chamados de Skrull, que é um anagrama do próprio conceito de orc. Tem Trekrin, que tem a maior parte das naves insectoides, parecem louva-a-Deus, mosquito. Tem uma raça chamada Arcane também, que também tem uma influência grande. E o grande diferencial é o Gif, né? Que é aquele hipopótamo humanoide, que parece um alemão da Primeira Guerra, né?
É, a raça meio que arquétipa, né? Toda ambientação tem a sua raça que representa ela, né? No caso de Spelljammer, são os Gifs, né? Cara, são uns hipopótamos grandes, eles têm 2 metros e pouco, que adoram, que são uma raça que eles são militaristas, são todos mercenários. Sei lá, são os mandalorianos de Spelljammer.
É, não tem magia, né?
Não, e eles adoram arma de fogo, adoram pólvora. E adoram coisas militares, medalhas e uniformes. Então você vai ver sempre ele, um gif com um uniforme, que lembra um uniforme de algum militar, sei lá, prussiano da Primeira Guerra Mundial, aquele visual, e uma arma de fogo, né? Uma arma de pederneira. Né? São todos mercenários, você vai ver eles em todas as ambientações. Sabe? Tem também um troço legal, que são os homens lagarto. Em Spelljammer, os homens lagarto são sofisticados. Uma raça sofisticada mais antiga, que tem uma capacidade espacial bem desenvolvida. Também tem essa doideira. Tem um dragão especial para Spelljammer, né? Toda ambientação tem que ter o seu dragão, que são os dragões de radiante, são um dragão radioativo lá, fodão.
Essa riqueza de elementos, ela foi muito bem explorada dentro do Spelljammer. Eu acho que o que foi uma desvantagem para o cenário também um pouco o favoreceu no conceito de construção de mundo. Porque se a gente considerar que o Spelljammer existiu entre 1989 e 1993, a quantidade de material impresso foi o suficiente para você apresentar de maneira fechada e não viver tempo demais a ponto de você criar renovações, alterar todos os grandes mundos com o passar dos anos. Eles tiveram que passar por reconstruções. E o Spelljammer, dado esse período mais curto, ele conseguiu se fechar direitinho dentro daquela proposta. E, óbvio, depois ele veio influenciar. Você vê muitos detalhezinhos de Spelljammer em outros mundos, em jogos, em elementos do D&D. O Spelljammer foi, inclusive, o único desses mundos que ganhou uma caixa própria na quinta edição, por ele ser bem fechadinho nisso. Mas se você parar para olhar a lista de livros que foram lançados na época, não são muitas, assim. Se eu não me engano, foram 4 caixas. Uma era a Spelljammer Aventuras de AD&D no Espaço, que ele apresenta o básico do cenário. E ele tem como elemento curioso, foi a primeira vez, se eu não me engano, que eles criaram as páginas de monstro já seguindo aquele modelo que viria a ser usado nos Monstros Compendium, que a gente chegou a comentar no episódio de Ravenloft. Você tinha aquelas folhas soltas, né, com os binders, com os três furinhos, que você poderia mexer e dentro da sua pasta de monstros você colocar o que você queria, tirar o que você não achava interessante. Mas a primeira vez que isso apareceu de verdade foram dentro das páginas do livro mesmo, do básico, do Spelljammer. E ali você tem algumas apresentações, o surgimento de umas... Como o Spelljammer é um mundo louco, muito próprio, ele tinha que fazer uma complementação mais detalhada na parte do seu monstruário, né? Você tem a raça do Arcane, que é uma criatura comprida, magrela, careca, meio que seca. Você tem os dracons, que é a coisa mais doida, porque ele é um meio termo entre um centauro e um dinossauro. Sei lá, pensa aí num brontossauro, que é onde se levantaria o pescoço dele, sobra o tronco de uma criatura humanoide, mas que, de novo, tem uma cabeça de dragão. Tem os efêmeros, os gifs que a gente já comentou. Aí os nomes doidos, Kragen, que, se não me engano, são os Itilides dessa versão.
Os Neogi são as aranhas, são essas aranhas, só que assim, ao invés da cabeça, tem umas partes, parece uma, sei lá, uma serpente, uma cobra. E essas criaturas, elas escravizam Underhooks. E o Neogi é o grande terror do cenário, tá? Ele apareceu e fudeu. Eles são, assim, escravagistas, pesadíssimas. Tem os macacos alados também, os macacos que voam, se eu não me engano, nessa ambientação. Os Arcanes, eles são os principais fornecedores de Helms. Eles não dizem porque é uma raça mágica. Se eu não me engano, eles são os grandes caras que vendem e negociam.
Só eles produzem, né?
E eles não dizem como. Uma coisa interessante do que faltou falar é como é que ficam os clérigos nessa doideira toda. Geralmente, se você sair da esfera, tu perde contato com a tua divindade, tá? Ela tá ali funcionando na esfera. E aí, quando você tá no flogisto, né, você tem magias que permitem você tentar contactar à distância a tua divindade, mas tem magias também para tu dar um scan na esfera que você está chegando, para ver se as divindades que atuam ali são compatíveis com a tua. De repente, é uma manifestação da tua divindade, ela está ali também, né? E você descobrir essas coisas e conseguir fazer, né, não perder as tuas magias, porque as magias que você preparou continuam com você, você não vai conseguir recarregar, né? E o flogisto, faltou dizer que o flogisto, ele é um gás inflamável. Então, assim, piscou, aquela porcaria explode, pega fogo. Então, nem pensar em fazer nada que gere uma mínima fagulha. O flogisto é uma teoria antiga do século XVIII, tá, por dois alemães. A ideia era explicar por que as coisas queimam. Você tinha uma propriedade dos objetos que, quando ele queima, e aí o que termina depois tem menos massa do que o que tinha antes. Sobrou cinza. Por quê? Eles vieram com esse conceito de flogisto. Porque o flogisto seria uma substância que todo corpo tem, que quanto mais flogisto você tem, mais inflamável você é. E aí, quando você queima, por que o que sobra é menos do que o que tinha? Porque o flogisto foi liberado no ar. E por que precisa de oxigênio para as coisas queimarem? Porque o oxigênio absorve o flogisto. Então, tinha toda isso aí. Depois isso foi provado que não era assim. Mas aí a teoria ficou lá no quartinho de despejo da ciência lá. E o Grubb foi lá buscar. Eu imagino que o Jeff Grubb, quando ele foi buscar esse conceito, ele tropeçou no flogisto enquanto estava pegando lá o conceito do Discworld. Mas que ficou muito bom, né? Ficou com muito... Você imaginar esse grande mar de gás meio amarelado, avermelhado, que é inflamável, e você tem essas pérolas de cromo flutuando por esse mundo e você viaja entre elas. Pô, é um troço muito bonito, muito único, né?
Muita coisa boa já apresentada já na caixa básica. Mas, como sempre, as pessoas queriam expandir, entender mais o mundo. Entre 89 e 93, com exceção de 1990, saiu uma caixa por ano. Em 91, saiu a Lenda de Spelljammer, que expandiu o cenário, mas, em especial, o conceito da nave Spelljammer. A gente ainda não chegou a explicar, né? A Spelljammer parece uma arraia gigante, de asas largas e rabo comprido, e nas costas dela se eleva uma cidade inteira. E o conceito, ele é tão doido que nem sempre ela tem um capitão, alguém sentado no leme, no trono de Spelljammer. Eu acho que serve muito como um hub para você tentar criar ali uma mega cidade. Ouso dizer que a Spelljammer é uma pré-Sigil, um lugar onde você poderia ali aglomerar uma série de conceitos sem ter que ficar arrumando muita explicação. Ah, esse é daquele lugar, esse é daquele outro. Vira, então, uma referência muito grande já em 1991. Em 1992, saiu o The War Captain's Companion, que trouxe regras mais detalhadas de combate de nave. O que nos leva a um outro ponto bastante delicado, porque na caixa básica, o sistema de combate de nave veio bastante quebrado. As pessoas não estavam conseguindo fazer sessões agradáveis ou que no final ninguém saísse revoltado com alguma coisa. E aí o companheiro do Capitão de Guerra surgiu meio que para isso. E por fim, em 93, saiu o aglomerado Astromundi, The Astromundi Cluster, que trazia finalmente um cenário de campanha para você ter mais lugares para ir sem ficar muito, muito perdido por aí. Dos acessórios, você tinha o Navios Perdidos de 90, que ampliava mais o número de navios. A Planetologia Prática de 91, que auxiliava os mestres a criar os seus próprios cenários. A Rocha de Brau, que é uma base de grupo para aventureiros. E a expansão das Esferas de Cristal saíram em 3 suplementos, que cada um estava voltado a um mundo. Em 91 saiu o Realm Space para Forgotten Realms. O Gray Space saiu em 92. E o Cream Space em 93. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Spelljammer foi o primeiro agregador de mundos dentro dos mundos de AD&D. Você já tinha Ravenloft, mas Ravenloft meio que chupava para ela, você ficava preso ali, e como você tinha a noção de que as névoas não deixavam o transporte ser possível, então tudo ficava meio que encaixotado ali. No Spelljammer não, foi a primeira vez que você podia, vamos pegar uma galera que tá numa nave, que tá em Toril, e dali vamos fazer uma expedição que vai até Palanta. Em 90 saiu um dos primeiros, na verdade acho que era o 7º, mas ele foi o pai da ideia do conceito do Monsters Companion. Saiu o 1 em 90 e o 2 em 91. E aí, desses suplementos, o último acessório foi o manual completo do Viajante Espacial, em 92, que ele focava mais o conceito de viajar pelo espaço, tentar puxar um pouquinho mais para o Star Trek, como é que funciona o conceito de exploração, né? As aventuras também não foram muitas. Em 90 teve o Espaço Selvagem, Wild Space. Em 90, o Caveiras e Bestas, o Crossbones. Esfera de Cristal, em 90. Sob o Punho Escuro, em 91. O Retorno dos Goblins, no mesmo ano. Coração do Inimigo, em 92. E Covis Espaciais, Space Lairs. Foi o último material, que era uma antologia de aventuras. Tudo isso era bem acessível. Se você quisesse comprar, você tinha esse material lá nos anos 90, inclusive aqui no Brasil. Mas eu acho que Spelljammer sempre foi o mundo terciário, quaternário de atenção de todos. Então, as pessoas até tinham os livros, mas quando a gente sentava na gibiteria ou nos pontos comuns, como não tinha muita gente que conhecia Spelljammer, eu acho que ele acaba ficando um pouco mais à parte dos outros mundos. Você também percebia isso?
Eu acho que tem sempre aquela resistência, né, de coisas no espaço. O Spelljammer, quando ele foi criado, uma das propostas era você unificar os mundos, né? Você, em teoria, podia ir de Greyhawk para Forgotten Realms e vice-versa, dar uma passadinha lá em Mistara. Mas, realisticamente, se você olhar a física de Spelljammer, era difícil, tá? Você tinha que sair com o navio, passar por todos os perrengues, chegar na borda da tua esfera de cristal, ir pro flogisto, né? Ver como é que você vai ir passar pro flogisto, navegar naquele troço, achar, né? Você tem mapas, mas, né? Achar a rota para a esfera onde você quer ir, entrar. Então, assim, se o teu objetivo é conectar mundos, Spelljammer não é a melhor ideia, não. Né? Aí logo depois foi entrar Planescape, que fez esse trabalho de maneira muito mais, né, fazendo muito mais sentido. Se o teu objetivo é conectar mundos, Planescape está feito para isso, até porque ele usa os planos, que é um troço que já estava definido. O lance do Spelljammer não é o destino, é a viagem. O grande lance é o que acontece no meio do caminho, é a travessia. Esse aqui é a ideia. Eles chegaram a publicar, que eu me lembre, tem mapas, né? Eles tinham uns mapas assim com várias esferas, né? Mas o que eles lançaram, suplementos mesmo, foi o de Dragonlance, o de Greyhawk e o de Forgotten. O que eu mais gostei realmente foi o de Greyhawk, foi onde eles alopraram mais. Se tu olhar Kryn, por exemplo, é mais careta. Careta que eu digo assim, o sol no meio. É absurdo, né? Um sol, os pretos girando ao redor. Muito, muito sem graça. Mas eles tinham essa ideia de você ter esse grande... Na verdade, virou um outro mundo, né? Você tem essa grande comunidade espacial e eles se entendem, eles conversam. Eu esqueci de falar, eles têm umas festas, tá? Tem uns cultos, umas religiões que funcionam ali do Spelljammer mesmo, né? Que é umas crenças, umas coisas mais amplas, assim, nos overdeuses, que meio que cobre tudo. Então, se você seguir essa fé, vamos chamar dessa fé galáctica, você consegue se preservar. Quando você for para outra esfera, você continua conseguindo acessar a tua divindade. Você só perde isso quando você estiver no flogisto. Você está no flogisto, perde. Aliás, o flogisto é interessante, que é o seguinte, ele não tem conexão com porra nenhuma, tá? Não existe conexão dele com os planos. Você não pode ir do flogisto para o plano astral, para o plano... Não, no flogisto você está no flogisto. Você tem que sair dele para conseguir fazer qualquer coisa. É um troço bem para quebrar a cabeça.
Não é à toa que ele é chamado de Wild Space. Apesar do Spelljammer ter sido descontinuado em 93, ele acabou servindo de influência, inclusive, nas outras edições, né, do Jogo do Dragão. Em maio de 2002, já quando existia a terceira edição, a Dungeon 92 criou uma matéria chamada Spelljammer, Shadow of the Spider-Moon, usando o sistema D20. E ali ele passou as regras para o D20 de arma de fogo, de Spelljamming. Os Neoges só entraram em 2005 num suplemento chamado Lords of Madness, que tinha um capítulo ali que mostrava uma nave de Spelljamming acidentada. E aí essa nave, se eu não me engano, era um dos Neogis. Então é como se uma nave do mundo de Spelljammer caísse no mundo normal do D&D, e as criaturas, as coisas que viriam dali, serviriam como homenagem a esse cenário mais antigo. Por incrível que pareça, na quinta edição saiu uma caixa, o que por só já é muito inusitado, né, dado o período, chamado Spelljammer Adventures in Space, que saiu em 2022. Ele tinha um biombo, um mapa pôster e três livros de capa dura, que era o Astral Adventures Guide, que é um guia do mestre, Bulls Astral Menagerie, que era um bestiário, né, e uma aventura, e o básico mesmo, que passava as regras e os elementos.
Esse troço que você falou de ele influenciar e aparecer em outras coisas, no Planescape, depois a gente vai falar a respeito, uma maneira de você brincar de Spelljammer em Planescape é se você for para o plano astral. Se você for entrar no plano astral, você tem todo um ecossistema dentro do plano astral com navios voando, indo de um lugar para o outro. Quem manda ali no plano astral basicamente são os Gitiank, né? Gifiank e Gifzerai, que ficam brigando entre si, mas eles têm navios voadores que viajam por ali, e você tem os portais, você tem portos e portais ali dentro. Eu sempre olhei para essa ambientação do plano astral especificamente como meio que um semi-spelljammer, entendeu? Você brincar de spelljammer, porque tudo que você faz no spelljammer você consegue fazer ali. Pode botar o teu navio, fazer todas as doideiras. Com a diferença que não tem problema de bolsão diária e tudo mais. Se eu não me engano, tu respira normalmente.
De influência de Spelljammer, ele saiu do RPG, especialmente nos anos 90 ali, para outras mídias, né? Quando você teve o contrato da TSR com a DC, foram publicados umas 15 histórias em quadrinhos no universo de Spelljammer. Foi. Você teve também música, né? A Wizards of the Coast lançou uma trilha sonora chamada Spell Jams para o Spelljammer Adventures in Space, né? Que saiu lá em 22. Isso é agora, recente, né? Tem 3 anos. Cada música na trilha sonora corresponde a um dos capítulos da aventura, né? A Luz de Charixis. Romances também foram escritos 6 livros no universo de Spelljammer. Foi O Além das Luas, do David Cook, Into the Void, do Nigel Finlay, O Olho do Maelstrom, do Roger Moore, O Dragão Radiante, da Elaine Cunningham, A Esfera Quebrada, de Nigel Finlay, e O Último Leme, de Russ T. Howard. Mas que, de novo, mesmo sendo livros da época lá, que o povo lia bastante, 91, 93, as pessoas, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha lido, não tem livro como como ter ideia. É, para além da música e dos quadrinhos, ele também teve um jogo de computador, acho que em 92, chamado Spelljammer Pirates of Realm Space, que já puxava um pouco os elementos, se não me engano, ele já pegava um pouco das ideias de Baldur's Gate, em função de ser dentro do mundo do Forgotten Realms. É, em 2002, fizeram alterações para o Neverwinter Nights, criaram um módulo alterado chamado The Arcane Space Tilazet, que tinha as naves de Spelljammer e tudo. Webséries também, transmitida no canal do D&D em 2022. Também vale dar uma olhada, chamada Legends of the Multiverse. Apesar dessas influências, das pessoas terem esse sentimento carinhoso, a recepção do Spelljammer, mesmo naquela época, não foi muito boa, assim, né? Tem uma revista chamada Games International, que acho que em 1990 o cara fez um apanhado geral, e aí caiu matando. Ele estava dizendo que tinha inconsistências na regra de combate, o efeito cumulativo dessas inconsistências deixava o combate espacial impossível. É, o cenário era muito imaginativo e consistente, mas que poucas pessoas estariam interessadas em comprar. Até a própria produção foi um pouco confusa e enrolada, porque tiveram que escrever o material um pouco a toque de caixa. É um título muito interessante porque, em teoria, na minha opinião, era só pra galera odiar, descascar, falar mal e ser esquecido no tempo. Mas, de alguma maneira, ficou. Por que você acha que isso ficou? Pra mim, isso ainda é um dilema.
Eu acho que ficou porque é aquela história, né? Você sempre vai encontrar uma comunidade, né? Você tem aquela galera que vai jogar. E aí, dentro dessa galera, o RPG gera isso, né? Essas comunidades de fãs muito dedicados. E aí eles vão fazer um núcleo duro ali que vai preservar aquela informação. Entrou a internet, você tem as wikis, né, de fandom, e é onde todos esses mundos estão lá. Você tem uma wiki de Ravenloft, onde a coisa continua sendo expandida e preservada, e de Spelljammer também. Eu acho que ele continuou porque ele tem um valor, né? Eu acho que pode até começar como nostalgia, é o que eu jogava e tudo, mas sinceramente eu acho que ele tem uma qualidade que acabou expandindo mais, as pessoas começaram a perceber isso. Eu acho que você reclamar de AD&D segunda edição, dizendo que tem problema de regra, acho que você não viveu aquela época. O AD&D segunda edição, ele é feito de inconsistência de regra, ele é um grande monstro Frankenstein de regras que são meio que grudadas com cuspe uma na outra. E aí o seu grupo se sentava e fazia funcionar. Parte do charme do AD&D, eu fui perceber isso depois, mas a grande graça do AD&D era isso, você fazia aquela doideira toda funcionar. Inconsistência de regra, pô, eu tenho certeza, não precisa ninguém me dizer não, é óbvio. É porque a questão de combate de navio eu ignoro, porque a ideia era você fazer um combatezinho naval, né? Você botar miniatura, o marcador e faz uma batalhinha naval, que sinceramente eu preferiria, no meu caso, se eu fosse jogar, abstrair esse negócio, tratar de maneira abstrata esse combate, fazer de uma maneira mais fácil. Então, mas tem uma galera que busca muita regra, busca muita coisa, queria uma coisa organizadinha e é ali que não encontrou mesmo. Até se você olhar, o tempo que ele foi publicado foi curtinho, realmente deve ter sido toque de caixa, não deve ter tido playtest nenhum. Então você ter um troço assim confuso é até esperado. Só não sei se isso justifica você detonar o mundo, porque no meu caso, por exemplo, eu não me incomodou, porque eu entendo que eu até isso. D&D sempre teve essas coisas, entendeu? E eu acho que isso era muito estimulante, tá? Isso foi uma coisa que, na época, você fica puto. Quando você quer regra, você não consegue, e as coisas não conversam. Olhando em retrospecto, você percebe que aquilo te forçava a pensar, te forçava a se virar e dar um jeito e fazer a história funcionar. E eu acho que isso tem um valor. Eu me lembro de um amigo meu, que ele era viciado na terceira edição 13, 13 e meio, ele comprava basicamente tudo. Quando ele ia fazer um jogo, ele ficava, ele se perdia. Eu lembro que ele comentava os planejamentos dele, ele se perdia naquele mar de livros, ainda mais 3,5, né? São 3,5, pô, era um pesadelo logístico. E ele se perdia naquilo e tudo mais. Ele é um cara de exatas, então ele queria fazer tudo bonitinho, seguindo as regras, as matemáticas todas. Ele enlouquecia. E aí ele falava pra mim, não, eu gosto da terceira edição porque tem regra pra tudo. Eu falei, pois é, cara, eu já pensei assim como você, mas comecei a bater isso com a segunda edição e eu percebi que a segunda era melhor justamente porque não tinha uma regra para tudo, ou tinha uma regra para tudo, mas que não se combinava.
O problema do excesso de regras é que você mata o ruling, que é um aspecto muito legal do RPG. Ah, vou criar uma regrinha aqui agora para resolver e continuar. E eu acho que também isso está associado à grande problemática dos jogos que tentaram criar tanto sistema de combate naval como sistema de combate em massa. Porque o cara sempre fala, ah, vou tentar cobrir todas as possibilidades desse tipo de conflito. E aí você se perde numa loucura de elemento. Hoje em dia, eu preferia eu mesmo criar uma regra mais simples, criando um paralelo entre exércitos ou naves a um personagem e fazer teste de rolamento de dano, como se fosse uma figura menor, porque você está mais colado na essência do jogo que já foi testado, que já foi explorado, e que as pessoas não precisam ter um mini curso de meia hora para entender como é que funciona.
Quanto mais regra, eu acho que isso mais te afasta da imersão, mais te afasta da ficção. Então eu acho que você tem que ter uma maneira, você tem que pensar assim, como é que esse jogo apresenta essa realidade para mim poder jogar? Apresenta desse jeito X, com esse nível de abstração. Então beleza, eu vou usar isso para tudo. Ah, eu vou para um combate em massa. Beleza, eu vou levar essa abstração para o combate em massa. Eu não vou pegar outro jogo, não vou fazer outra coisa. Ah, porque o combate massa envolve não sei o que, variáveis. Não, não interessa. Entendeu? A maneira que esse jogo, as lentes pelo qual esse jogo enxerga a realidade é essa. Então eu vou usar isso para tudo. Né? Seja combate em massa. E aí você está jogando uma coisa só. Eu preferiria, como eu te falei, abstrair. Da mesma maneira que vamos fazer um diálogo aqui, vamos negociar, fazer uma negociação com o líder dos mercadores, a gente faz aqui do nosso jeito. Na hora do combate, a gente vai usar essa mesma lógica para fazer o combate de naves e tudo mais. Porque, desse jeito, né, como eu falei, você está jogando uma coisa só, um jogo só.
Isso aí. Perfeito, André. Conseguimos fazer o episódio. Talvez o maior desafio para nós dois. Tivemos a dar uma estudadinha um pouco mais a fundo para poder apresentar. Mas o resultado saiu bastante positivo, cara. Queria muito te agradecer por liberar o microfone aí para você dar o seu último recado.
Nada, eu que agradeço. Foi uma oportunidade de revisitar uns troços que eu não vejo já há um bom tempo. Foi bem legal. Foi um desafio, mas foi um desafio interessante, assim, que me surpreendeu. Porque, assim, eu descobri coisas bacanas. Descobri coisas para além do que eu já sabia. Então, valeu. Valeu a viagem mesmo.
Quero agradecer também você que está ouvindo a gente. O Baú do RPG está tendo um resultado muito positivo. Muita gente vindo me procurar, querendo saber mais, dizendo que está envolvido com o projeto. Estou muito, muito feliz de poder dar essa continuidade. É isso então, gente. Vamos seguir por aqui. Já já tem mais episódios do Baú do RPG. A coisa agora vai começar a melhorar mais. A gente já está tirando aqui já os mundos mais problemáticos. Mas daqui a pouco a porrada vai vir forte. Isso aí, André. Manda um abraço para a galera que eu dou um tchau-tchau na sequência.
Valeu, gente. Um abraço. Agradeço a audiência. E continuem. Continuem, porque o que vem por aí agora são os pesos pesados.
Isso aí. Um abraço, galera. Até o próximo episódio.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.